Continuando sobre o conceito de Pardes, nós vimos um geral sobre Remes, vamos começar a ver um pouco de Remazim, de indicações que nós temos na Torá. O primeiro tipo de indicação bem clássica que aparece na Torá é algo que aparece já nos Midrashim, mas nos Midrashim não aparece com esse título que eu vou falar agora. Esse título, quem escreve aparentemente pela primeira vez, é o Nachmanides, o Ramban. Mas é só uma forma de definir o conceito que já aparece no Midrash. E ele diz: Kol ma she'eira la'avot, siman labanim. Tudo aquilo que aconteceu aos patriarcas, aos pais, é um sinal para os filhos. Isso nós já vemos no Midrash. Tem um Midrash que diz que Deus deu um sinal que tudo aquilo que aconteceria para ele, aconteceria para os seus descendentes. Deus escolheu Abraão de toda a sua família. Assim também Deus escolheu o nosso povo dentre todas as nações. Deus falou para Abraão: vá, para ir embora de onde ele estava. E Deus fala para os descendentes dele também, para saírem do Egito. Para Abraão, Deus fala que eu vou te engrandecer e vou te abençoar. E aos filhos, ele também diz que Deus vai abençoar. Para Abraão, diz que você vai se transformar num grande povo. E para os descendentes, em Devarim, está escrito também, o grande povo. E assim, uma série de outras coisas que o Midrash vai trazendo na sequência, que aconteceram para Abraão e aconteceram para o nosso povo. Nesta linha, os nossos explicadores, os Mefarshim, trazem diversas vezes sobre esse conceito. O Nachmanides define dessa forma que nós falamos e acaba sendo usada a expressão Ma'ase Avot Siman Labanim, a ação dos pais é um sinal para os filhos, que é justamente baseado nesse conceito. Então, isso faz parte de Remes. Você pega na Torá e vê alguma passagem, ali tem uma indicação. Uma indicação para os descendentes dos patriarcas, que isso vale para os nossos antepassados, isso vale para nós. Muitas coisas você pode aprender de lá. Óbvio que o que está escrito de forma clara é um ensinamento para nós. A Torá não é um livro de histórias. A Torá conta uma história. Na realidade, a Torá está te contando uma conduta. Está te ensinando uma forma de agir, um modo de viver, algum conceito. Mas tem muitas coisas que estão indicadas no meio do conceito. Por exemplo, o Nachmanides. Nachmanides, quando explica sobre a fome que teve, Abraão Avinu chegou na terra de Israel, teve fome. Ele teve que descer para o Egito junto com a sua esposa, então Sarai, ainda. Eles descem para o Egito, e chegando lá, o que acontece? A Sarai é presa, e depois Deus aparece para o faraó e fala que história é essa? Não sou eu que está pegando essa mulher. Afinal das contas, o faraó devolve e ainda dá uma indenização. Diz o Nachmanides que ele apanha também, o faraó. Então, Diz o Nachmanides que isso daqui é uma indicação do que vai acontecer com os descendentes. Descendentes vão descer para o Egito, vão ser escravizados. Os egípcios vão pegar as suas mulheres e eles vão ser, como está escrito lá, Beholabat Techayun, que é para deixar as meninas vivas. E Deus então vai se vingar dos egípcios, batendo neles assim como ele bateu no faraó. E depois eles vão ser tirados do Egito, recebendo ouro e prata, e animais, etc. Riqueza. Então, o mesmo que a Sará passou no Egito, com Abraham, é o que os descendentes passaram também. Tem mais. Tem a famosa guerra que Abraham teve contra os quatro poderosíssimos reis da época. Isso também é um sinal. Que da mesma forma que Abraham venceu esses quatro reis, assim vai ser também com seus descendentes, que vão ter que passar pelas mãos de quatro impérios poderosos. E apesar de tudo, nós vamos conseguir sobreviver e vencer. O Ramban Nachmanides também traz sobre Yitzhak, quando tem a fome. Isso indica a Galut, o exílio, e uma série de outros detalhes. E o bem interessante é sobre o encontro famoso entre Yaakov e Esav, depois que Yaakov já passou todo aquele tempo fora de casa, casa do Lavan, se casou, teus filhos, está voltando, e ele se encontra com Esav. Esse encontro, Yaakov Avinu tem que se preparar, porque ele fica sabendo que Esav está vindo com 400 homens querendo matar o Yaakov, acabar com o Yaakov. E o Yaakov ali age de diversas formas, várias coisas ele faz. Ele se prepara para a guerra, ele se prepara rezando, ele manda presentes para ver se ele consegue apaziguar o Esav. Ele divide o seu acampamento em duas partes, para se uma for atacada, a outra se salvar. E aqui também nós temos uma indicação, e não só nisto especificamente, nós temos indicação também para o futuro. O Ramban Nachmanides já alerta lá, e diz que nós temos aqui um remes ledorot, uma indicação para as futuras gerações. Que tudo aquilo que aconteceu com o nosso antepassado, com o nosso patriarca, frente ao Esav, o seu irmão, vai acontecer conosco todas as vezes, sempre, com os filhos de Esav. E nós temos que seguir o caminho do tzadik, do nosso antepassado, e nos prepararmos também para as três coisas. Para tefilá, presentes e para se salvar com guerra. É interessante que sobre o que o Yaakov lá declara e diz, vai ser que o acampamento que sobrar vai se salvar, vai ficar a salvo. O Nachmanides lá também diz que isso indica que os filhos de Esav não vão acabar conosco, querer erradicar totalmente. Vão fazer muita maldade com a parte que está naquele país. Mas em algum canto vai surgir um rei, ou melhor, vai ter o rei que vai decretar sobre o nosso dinheiro, fazer decreto sobre o nosso dinheiro, ou decreto sobre o nosso corpo, e vai ter um outro rei que vai ter misericórdia e vai salvar aqueles que estão se salvando do decreto do outro lugar. Isso é uma coisa que a história já nos demonstra de forma clara. Sempre foi assim. Alguns reis que foram governadores, governantes, vão fazer decretos contra o nosso povo E em algum outro ponto, algum país vai receber as pessoas que fugirem, para o povo poder continuar. Sobre essa porção aqui específica de Vayishlach, esse encontro entre Jacob e Esav, nossos mestres desenvolvem bastante, e é sabido e conhecido que os nossos grandes mestres, toda vez que tinham que lidar com os governantes para salvar o povo que mora naquele país, eles, primeira coisa, liam para Parashat Vayishlach, e aí eles iam falar com o rei ou com quem for, seja, porque eles sabiam que nessa Parashá tem as dicas necessárias de como agir frente a essa situação. Sobre, mais alguns exemplos, sobre Yosef. Também está escrito que o que a Sará passou, Yosef passou. O que Yosef passou, os descendentes vão passar. Sobre Yosef está escrito lá que ele estava perdido no caminho. E Netoé Bader encontrou com um anjo, e o anjo estava perdido no caminho. Os baletos Safot falam sobre isso. Toé estava perdido no caminho. Toé são as letras Tav, Ayin e Hei. Ele diz que isso indica o tempo das galuyot, dos exílios. Tav é 400. 400 anos foi o exílio do Egito. Ayin, 70, é o exílio da Babilônia, 70 anos. E o exílio de Edom, que nós nos encontramos, ele diz que é rei 5 de 5 mil, cuja redenção vai ser no fim dos 5 mil anos. Que assim seja em breve, ele declara. E tem mais muitos episódios assim, só para dar mais uma cerejinha do bolo. O Haamek Davar, Netziv Divologin, quando explica sobre a história de Yitzhak com Avimelech, toda a história lá dos poços, isso também consta nos livros, toda a briga dos poços está ligada com um monte de indicações também para o futuro. Época do primeiro templo, segundo templo, terceiro templo, exílios, uma série de coisas estão indicadas lá. Mas o Avimelech depois manda eles embora, manda Yitzhak embora. Eles dizem que você está crescendo demais aqui, está ficando muito poderoso, não vai embora. E uma das coisas que o Haamek Davar explica lá, depois eles correram atrás dele, viram que ele trazia bênção para o lugar. Diz o Netziv Divologin que eles de repente perceberam que isso que eles mandaram o Yitzhak embora trouxe mais prejuízo para eles mesmos do que para o Yitzhak. Essa maldade foi mais maldosa com eles mesmos do que com o próprio Yitzhak. E diz o Haamek Davar, Vechol zeh remez leIsrael, tudo isso é uma indicação para Israel. Shekasher ishlechum meizeh makom, quando eles foram expulsos de algum lugar, yavinu basof, no final das contas, eles vão compreender, quer dizer, esses que expulsaram os judeus vão perceber, shehereu leatzmam yoter measher lahem, que eles fizeram mais mal com eles próprios do que com os judeus. Olha que incrível. Presta atenção em todas as fases ao longo da história. Onde os judeus moravam em algum lugar. E eles foram expulsos daquele lugar. Parecia uma maldade terrível com os judeus. Que não deixa de ser. Mas no final das contas, esses judeus foram expulsos, foram morar em outros lugares. E acabaram se dando bem na vida. E acabaram desenvolvendo outros lugares, fazendo com que outros lugares se tornassem lugares desenvolvidos e até potências mundiais. E o lugar que mandou os judeus embora afundou. Isso já estava indicado lá na história do Isaac. Então, esse é o conceito de Remes. Não é a única coisa, vamos ver se Deus tem mais coisas de Remes, mas esse é um dos conceitos de Remes, que é Maase Avot Siman Labanim. Coisas que aconteceram para os nossos pais é uma indicação para os filhos.